15 minutos, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Sarandi o prefeito de Ronda Alta, Miguel Gasparetto, e também o vice-prefeito Odemar Raimondi. Já há algum tempo nós queríamos essa entrevista, né, para contarmos um pouco aí das potencialidades e das necessidades do município de Ronda Alta. Prefeito Miguel, prazer recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia.
Bom dia a todos vocês, aos ouvintes da Rádio Sarandi. Para nós é uma honra estar aqui nesta manhã e podermos falar assim de maneira regional.
Odemar Raimondi, bom dia.
Bom dia, Dinei. Bom dia a todos os ouvintes.
O Odemar também é do microfone, né, Odemar?
Isso, já queremos agradecer essa oportunidade, né, de nós trazer as informações do município de Ronda Alta para a grande região que estão ligados aí na Sarandi.
Nós estivemos aí há cerca de uma semana conversando com o Odemar lá em Ronda Alta, eu juntamente com o gerente Márcio Froza, das duas emissoras da Sarandi, também a mais nova, e fazia um bom tempo que eu não entrava, não ingressava lá no perímetro urbano de Ronda Alta, passava para outro, quando a gente ia para outro lugar, mas a gente percebe em pouco tempo, viu, prefeito, um amplo desenvolvimento da cidade, sabe? Eu acho que não é só válido a minha colocação, mas acredito que muitas outras pessoas devem ter chegado até você e ter dito, olha, Ronda Alta cresceu muito, desenvolveu nos últimos anos.
Perfeitamente. Veja bem, eu até comentava recentemente com o secretário de saúde aqui de Sarandi, nós nos encontramos no corredor, hoje a gestão pública é uma ciência. Aí, tradicionalmente, todos nós, os municípios pequenos e se não os grandes também, tratam a questão da atividade pública como uma atividade política. Perfeito, a política é necessária, é importante, a existência dos partidos dão abrigo, dão condições legais para a formação desses grupos. A preocupação que nós temos que ter hoje, que o eleitor precisaria ter, é que em todas as atividades não há mais espaço para amadores. O que eu quero dizer, amadores? Estou desprezando alguma coisa? Não. Eu quero dizer que as pessoas terão que estar habilitadas nas suas funções. Gerenciar um município não é também uma coisa somente para políticos. Precisamos fazer um grupo forte, que ele tenha conhecimento. E nós privilegiamos isso. Ao escolhermos necessariamente os cabeças das secretarias, tivemos esse cuidado. E hoje se consegue avançar, evidentemente, olhando para uma situação que diz respeito à realidade cada vez maior dos menores municípios. Toda a população está se concentrando na área urbana. E as pessoas, ao estarem na área urbana, elas buscam ter ali condições urbanas. Eles querem ter as condições que eles enxergam nas cidades maiores, que tem lá um orçamento maior. Então, a nossa preocupação hoje é dar condições à área urbana, mas, ao mesmo tempo, para que isso também desenvolva lá uma autoestima para as pessoas e elas gostem de estar onde estão, mas nos preocuparmos com o desenvolvimento. O desenvolvimento, para nós, não se trata de milagres e nem de promessas de campanha. São coisas que se faz no dia a dia. Precisa o município, de alguma forma, ter visão na produção de renda e receita. Nesse aspecto, o processo das pequenas indústrias em cada um dos municípios merece, sim, lá que o município constitua lá um distrito industrial, que estabeleça lá um limite, uma área para cada um, e a partir dali eles desenvolvem as suas competências e passam a crescer. Nesse aspecto, nós fomos felizes e isso vem avançando, claro, com os limites de cada comunidade. No outro aspecto, como nós vivemos num local onde a nossa capacidade econômica está baseada na agricultura, e a agricultura é uma das grandes forças desse país. Aliás, o Brasil só tem duas coisas para brigar. O Brasil só tem duas armas: a agricultura e o meio ambiente. Nós temos que ter cuidado, não destruir o meio ambiente, a grandeza da Amazônia, porque isso nos qualifica, nos dá armas para enfrentarmos o mundo, não as armas letais. Agricultura também. Então, na agricultura, se nós estivermos atentos nesse momento, ela vai proporcionar renda e capacidade de absorver pessoas cada vez maior, e este é a vocação do Brasil. Nós estamos com forte campanha no sentido de alocar recursos para instalação de aviários, suinicultura, pecuária leiteira, porque a produção de grãos, ela vai sozinha, tá? Então, a gente agrega mais alguma coisa. Então, nós estamos trabalhando nessa direção, esperando que as coisas andem certo. Então, eu resumo em três coisas. Primeiro, competência profissional dos gestores públicos. Não dá mais para brincar. E logo nós teremos eleição e as pessoas vão estar refletindo sobre, precisam refletir sobre isso. Segundo, a expansão da capacidade de geração de renda no município. E terceiro, dar condições para que a indústria e as cidades tenham condições e instalações para funcionar.
Com isso, a pessoa que pensa em um município mais pequeno e que está buscando aí a vida financeira ou o sustento, pensa, Ronda Alta é um local que eu posso ir lá porque tenho condições de prover o sustento à minha família. Ronda Alta tem emprego e a gente sabe também de várias, você falou da agricultura, mas a gente sabe de várias empresas que estão ali alocadas no município de Ronda Alta que geram vários empregos também.
Sim, claro, e aí nós temos que olhar para a nossa realidade, e eu falava isso, porque pequenas atividades industriais em cada uma das localidades desse recanto do Rio Grande e do Brasil, todos precisam ter. Eles conseguem atender um mercado regional. Antigamente as coisas vinham tudo de fora. Avança-se na produção de móveis, como é Sarandi também. Hoje nós temos lá uma indústria de eletrônicos, nós temos indústria de outros componentes da construção civil e assim sucessivamente. Então, isso é possível. Isso dá sustentação à economia. Juntamente, evidente, como eu digo para vocês, não perdendo o foco. É um esforço muito grande que os municípios precisam priorizar. Priorizar, o que, que significa priorizar? Significa deslocar recurso de algum ponto para esta visão. E às vezes, esse investimento ele não é uma coisa que traz um reflexo imediato, que é o que os políticos gostam. De fazer hoje e amanhã ser homenageado. Não. Ao você fazer um investimento numa atividade econômica, ela leva 3-4 anos para se consolidar. Então, essa é a visão que precisa ter. Os municípios, e eu não vou perder a oportunidade de falar sobre isso, têm uma realidade hoje no conjunto da formação da estrutura, a União, Estados e Municípios, que se chama Pacto Federativo. Os municípios são a parte miserável do processo. Como assim, prefeito? Você está fazendo uma afirmação dessas? Não. Constitucionalmente, existe uma carga de tributos no Brasil, e nós sabemos se ela é adequada ou não, ou se ela é grande também, não vou discutir, mas ela é centralizada, ora em Brasília, ora os estaduais em Porto Alegre. Desses valores, retornam constitucionalmente, mensalmente, algumas cifras, ou seja, 14%. O restante fica sendo administrado pela União e pelos estados. Muito bem. Então, percebam, senhores, que ao estabelecer esse pacto federativo, a centralização dos recursos estabelece lá em Brasília ou em Porto Alegre a possibilidade deles administrarem isso. Mas eles não administram as pessoas. Eles não administram o desenvolvimento econômico lá dos municípios. Eles não fazem estrutura urbana. O município precisa fazer. Em algum momento, a federação, a União, tinha recursos para distribuir. E ora se recebia do Ministério A, B, C e D. E vinha recursos para a área urbana, para a área de investimentos, para a substituição de equipamentos. Perfeito? Mas isso não foi sistematizado. De tal forma que aquilo era um fato voluntário do governo federal. E agora, se o governo federal tem crises econômicas, e nós temos, sabemos, tem um déficit anual de 140 bilhões. Isso aí é a mesma coisa que a gente gastar mais do que recebe. O que, que eles fazem? Eles atendem às suas necessidades e não às dos municípios. E aí você entra numa situação assim, num conflito. E os governos se especializaram em consumir receita, não economizar receita. E por isso a federação, os municípios, nós aqui, lutamos tanto. Devíamos cobrar isso de maneira mais enfática em relação aos nossos parlamentares. Porque essas coisas são discutidas dentro do Congresso Nacional, só que lamento dizer que nós nunca somos ouvidos. Hoje, através da Confederação Nacional dos Municípios, os prefeitos tentam mexer nessa questão, mas nunca foi fácil. Eu acompanho isso desde 2013, essa luta é anual, todos os anos e todos os momentos, e se avança muito pouco. Há uma vontade das forças políticas do nosso país, do nosso estado, em reter esses recursos, porque eles nos tornam reféns. O que é refém? Ah, você lá depende de mim. E para eu depender de alguém, e necessariamente às vezes de um parlamentar ou de um ministro, tal coisa, eu fico devedor dele. Devedor em que sentido? Nós somos depois o reflexo da campanha política deles. Eles nos induzem a fazer isso para que nós recebamos lá algum recurso. Então, essa relação dos municípios com a União não é legal. Ah, existe toda uma situação econômica, precisa ser trabalhada, mas a relação que o senhor e a senhora hoje, ao demandar saúde, educação, infraestrutura urbana, não tem a dimensão exata de como isso está mal distribuído na União.
Pegando carona com tudo isso que o senhor fala, nós estivemos aí na última semana conversando com o Demar, e ele falava sobre a saúde financeira do município da Onda Alta.
Perfeito.
Há uma dificuldade hoje em administrar, você falou também com relação aí aos recursos vindos lá de cima, mas como conseguir esse ponto positivo do município de Ronda Alta?
Sim, prefeito? Afirmo e coloco à disposição, porque está lá no portal da transparência, a realidade dos municípios, e cada um deles lá apresenta a sua realidade, que pode ser apenas... Não, existem dados que são contábeis e esses são reais. Então, assim, ó, hoje nós estamos com uma saúde financeira saneada. Nós temos recursos para investir a partir dos recursos próprios e estamos fazendo. Recentemente nós fizemos lá o acesso de Ronda Alta, 1 quilômetro, com recurso próprio de asfalto. Nós estamos fazendo mais um outro quilômetro num outro lado, que é a ligação com um bairro, dos bairros mais carentes lá da nossa cidade, também com recursos próprios. Como é que se faz isso no meio desse tiroteio, prefeito? Simples. Não é simples, mas é fácil de localizar. Ao analisarmos a nossa vida pessoal ou a vida de uma empresa, você se fixa nos pontos de maior despesa. Então, tratar as despesas como uma maneira que precisa ser solucionada. Então, qual é que eu vou tratar primeiro, se são centenas, as maiores? E nós não sossegamos desde o primeiro dia. Eu trazia essa informação e havia feito essa análise do município antes de ser candidato e antes de assumir em 2013. E nós passamos a trabalhar centros de custo. E nós destruímos eles nos seus erros e nas suas questões mal conduzidas. E você melhorou isso. Parece que é uma coisa simples. Não, precisa mudar um pouquinho a forma de ser. Isso trouxe resultado. Hoje, eu me sinto feliz em ter tomado aquelas decisões, junto com o Ademar, que está aqui do meu lado, e junto com a equipe de secretários, porque hoje nós usufruímos disso. Esperamos ter colocado no rumo certo. Claro, agora, para que se avance ainda mais, que nós tenhamos lá um pacto federativo parecido, por exemplo, com os da Argentina, os municípios argentinos, para quem tem a possibilidade de ir lá. Eles são municípios muito melhores posicionados do que nós, brasileiros. E a União, a Casa Rosada, lá está em crise também, e bastante forte. Só que a distribuição dos recursos no pacto federativo deles é direto para os municípios numa proporção maior, porque é lá que a população vive. Se nós pudéssemos fazer isso, nós mudaríamos a plataforma de vida dos brasileiros. Não, nós ainda estamos atrasados, nós ainda centralizamos e ainda seguramos lá em Brasília. Mas na realidade local, se nós atacarmos primeiro aquelas despesas que incomodam, aquelas despesas precisam ser trabalhadas. E assim se reúne uma equipe e você passa a encontrar soluções. Foi basicamente assim que nós melhoramos a situação.
Quais seriam hoje, prefeito e também vice, Odemar, as maiores necessidades do município de Ronda Alta?
As maiores necessidades, elas dizem respeito, primeiro, à educação. A educação hoje, ela demanda uma quantidade de recursos muito significativa. Por quê? Existem lá transporte escolar intenso para deslocar os alunos. Antigamente os pais levavam os filhos nas escolas. Hoje o município busca e leva de volta. A educação ainda tem uma realidade que vem enfrentando com as dificuldades do próprio Estado em atender pontualmente as coisas. E não raramente o Estado está em dificuldade financeira, nós sabemos, e não vamos aqui discutir qual é o problema, nem a solução. E aí os recursos não chegam. E se agravam na medida em que a sociedade Brasil tem dentro do seu conjunto problemas que surgem em cada uma das suas áreas, em cada uma das suas épocas. Por exemplo, hoje o grande problema é o uso de drogas. O grande problema é a quantidade, desculpa, estou tossindo aqui no microfone, é a quantidade de novas situações psicológicas ou doenças que estão surgindo, estão afetando o rendimento escolar, e a gente tem que estar atento a isso. Nós queremos formar uma base de pessoas cultas, bem formadas, e isso está sendo muito difícil. Então a educação começa aí com um problema. Há outra situação extremamente pesada para os municípios, é a realidade das nossas áreas urbanas. Ronda Alta tem uma deficiência lá de pavimentação muito grande. Nós estamos executando lá projetos agora maiores, em que se asfalta bairros inteiros que eram patrulhados até agora, dentro da cidade. Isso não existe mais. Não deveria existir, mas existe. Então, estamos trabalhando nisso. A saúde, e eu conversava com o secretário da Saúde de Sarandi agora recentemente, ela é problemática, tá? Também. Só que hoje ela vem tendo aporte de recursos. A saúde tem. Tem tido, pelo menos nesse entendimento, tem nos ajudado. Mas a distribuição de centros de referência em que os municípios precisamos transportar, a quantidade de surgimento de novas doenças ou agravamento das antigas, e aí nós teríamos que analisar por que que está acontecendo isso. Só na área de câncer, lá em Ronda Alta, eu me lembro que quando eu assumi em 2013, eram transportados mensalmente 40 e poucos, hoje são mais de 75 pessoas, e aquilo se renova, tá? Sai um, entra outro, e isso está crescendo, causa-nos preocupação, porque o tratamento do câncer é caro, o deslocamento é intenso e semanal e 2, 3 vezes por semana. Então, essas coisas que hoje nos colocam um desafio maior.
Prefeito, nós teríamos, claro, mais tempo aí para... Poderíamos ficar 1 hora, 2 horas conversando sobre o município de Ronda Alta, e até eu peço que a gente mantenha contato. O nosso gerente, o Márcio Froza, também, que faz parte, ele apresenta esse programa diariamente. Ele normalmente nos é pauta do jornalismo também, os municípios da região. Nós vamos entrar em contato com o senhor, seja a cada 10 dias, 15 dias, 20 dias, para que você fale também um pouco sobre o município de Ronda Alta. Aproveitando aqui a presença do Odemar, eu sei que o Odemar também está na frente, né, da Ronda da Cultura Gaúcha. E esse é um grande evento do município de Ronda Alta, viu? Eu confesso que nós aqui da rádio, ao sabermos do evento, quando conversamos com o Márcio, não tínhamos a dimensão que tivemos a partir do momento que o Odemar nos explicou como funciona a Ronda da Cultura Gaúcha, que será agora de 21 a 28 de agosto, de setembro, né?
13 a 21.
Isso. Odemar, a Ronda então é a quinta edição?
É a sexta.
Sexta edição.
Sexta edição.
Já é um evento anual, né?
Sim. É um dos maiores eventos do município hoje, né? A gente teria lá de 2 em 2 anos a nossa feira.
Dá para projetar, sim, um envolvimento de quantas pessoas para a organização do evento, Demar?
A organização gira lá em todas as nossas secretarias e principalmente o pessoal do setor de obras.
É um evento organizado pela prefeitura?
Pela prefeitura, né? E tem apoio do CTG, as invernadas, os quadrilaçadores, as rádios, jornal, o pessoal da mídia lá também nos auxilia. Mas praticamente 100% é a prefeitura municipal que trabalha nisso.
Começaram já as construções ali,
isso,
né? Em torno da praça da prefeitura, né?
Nós tínhamos um problema em Ronda Alta, o pessoal conhece, que a gente não tinha um local. Então a gente começou lá no CTG, a gente construiu 3 galpões, porque a distância, né, da cidade. Daí as crianças, os idosos, as escolas não podiam ir até lá. Então, com o passar do tempo, a gente conseguiu um projeto, né, para revitalização da nossa praça. E aí a nossa praça ficou um local privilegiado e nós colocamos no centro da praça um lonão, e ali abriga mais de 500, 600 pessoas. E ao redor da praça, utilizando as ruas, nós construímos galpões. Nós temos já as partes prontas, né, de 3x3, e aí fica fácil para nós construirmos, né?
Durante esses dias tem apresentações culturais, tem também aí... Vai ter costelão também, Odemar?
Também, todo dia, né? O pessoal já está se programando, o pessoal está construindo as suas churrasqueiras rotativas, e é um encontro da família, né?
Porque vocês percebem o crescimento do evento ao longo dos anos?
Sem dúvida nenhuma. Estava conversando com o prefeito, agora, para tu ter uma ideia, nós temos 54 galpões, mas eu tenho 16 empresas ou grupos de pessoas que estão na fila de espera para se vagar um para eles entrarem, né?
Fica todo concentrado ali no largo, digamos assim, da prefeitura, isso. Com a praça é Mosemício, né?
Mosemício, isso. Ao redor da praça é Mosemício. E a gente tem um limite, assim, para a gente não perder o controle. Porque se nós expandir para todas as ruas, a gente não pode ter aquele controle. Para nós ter uma organização na questão cultural, que é o foco é no centro... E a gente não permite também som eletrônico, porque senão pode entrar um outro tipo de som Então a gente respeita, só pode ter gaita e violão, né? Além daquele som. Por isso que a gente tem esse controle aí.
Público de outra região, dos municípios da região, vem para o evento?
Vem para o evento, o pessoal de Rondinha, se amiga, né, com um grupo que tem lá e vem, né? O pessoal de Chapada vão lá, os trovadores, cantadores. O pessoal de Rondinha tem uma parceria com o Jornal Folha da Produção. O prefeito vai realizar agora a reunião da ANZOP lá. Vocês vão ter a oportunidade de participar numa sexta-feira. E depois a reunião de tarde e à noite um jantar lá para todos os prefeitos. Para a região, né, conhecer na prática o que, que é a nossa festa.
Quer dizer que nós estamos trabalhando também, prefeito e vice, para a organização nossa aqui e a cobertura da Rádio Sarandi e da Mais Nova para o evento, inclusive apresentando alguns programas ao vivo lá do local da Ronda da Cultura Gaúcha. A gente agradece a presença de vocês aqui. E, como eu falei, prefeito, mais oportunidades ao longo aí dos dias, nós vamos entrar em contato contigo para que você fale também sobre o município de Ronda Alta. Para nós é de muita importância saber aí como está o desenvolvimento daquele município.
Obrigado, vocês todos estão convidados para a Ronda da Cultura Gaúcha. E só acrescento para encerrar que se nós fizemos da Ronda da Cultura Gaúcha hoje um movimento sustentável, ela tem que produzir a própria receita para ter sustentabilidade, para que não haja lá desperdício de recurso público. E ela consegue ser assim hoje. Para começar, os artistas, sempre há um artista âncora, nós sempre contratamos um diferente todo ano, faz grandes shows lá. O ano passado foram os Monarcas, este ano o Tia Garotos, ano que vem espero que sejam os Serranos. Então, num movimento sustentável, mas todos estão convidados para ir lá conhecer.
Odemar, a gente agradece a sua presença.
Eu agradeço também a visita, né, que vocês fizeram lá para o nosso município. E a partir de agora vamos manter sistematicamente essa ligação, né, com esse grande público aí que vem de anos, né? O município de Ronda Alta só tinha a Rádio Sarandi, né, a emissora para escutar. Agora tem outras, mas tem muita gente que está sempre ligada também, né?
Você é do rádio, né? Você pode dizer, o pessoal te acompanha na Navegantes?
Isso, na Navegantes, todos os sábados das 6 às 8 e no domingo das 6 às 9. Música variada lá, um contato mais direto com o público, né? As pessoas do município lá.
A gente agradece a presença do Odemar Raimondi e também do prefeito Miguel Gasparetto, pessoal de Ronda Alta, tem a Ronda da Cultura Gaúcha. Estaremos cobrindo esse evento e estaremos também falando sobre o município ao longo das próximas semanas. 23 para as 10, intervalo, a gente volta já.
Conexão Sarandi, jornalismo.